Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 30ª sessão ordinária neste dia 16 de agosto de 2017. Peço ao vereador José Wellington que faça a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não nos der ouvido, disse-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que ligardes desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estivessem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação.
Agradeço ao vereador José Wellington pela leitura. Coloque em votação no plenário a dispensa da leitura das atas da 7ª sessão extraordinária ocorrida no dia 2 de julho de 2017 e a terceira sessão solene ocorrida no dia 19 de julho de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referidas atas foi aprovada por 6 votos. Coloque em discussão as atas da 7ª sessão extraordinária e 3ª sessão. E 3ª sessão solene. Como não houve retificações, declaro aprovadas as referidas atas, conforme transcritas, que serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências recebidas. Emenda modificativa e aditivo número 1 ao projeto de lei número 40/2017 das comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamento e serviços políticos públicos municipais, urbanismo e cidadania. Requerimento número 70/2017. Das comissões permanentes da Casa Legislativa, pedindo que o projeto de lei número 40/2017 seja incluído na 30ª sessão ordinária em regime de urgência especial. Pareceres jurídicos em conjunto das comissões permanentes da Casa Legislativa, favoráveis ao projeto de lei número 40/2017. Indicação número 152/2017. De autoria do vereador José Wellington da Silva, pedindo que sejam colocadas rampas e placas indicativas de acessibilidade para deficientes e idosos ao longo da rua Santo Antônio. Indicação número 153/2017, de autoria do vereador José Wellington da Silva, pedindo para colocar faixa de travessia de pedestres próximo à loja do Antão Viana, localizada na Praça de Furnas. Indicação número 154/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, pedindo para colocar pavimentação de bloquetes ou pedras na rua 8, entre a Avenida Amazonas e a rua João Pedro Goulart, localizados no bairro Vila Grimim. Ofício circular número 98/2017, encaminhado à vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. O ofício, gabinete número 160/2017, da Lavra do Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da qual foi apresentada respostas aos questionamentos apontados da Vossa Excelência no relatório que analisou a documentação referente às despesas realizadas com o Carnaval no exercício 2017. Ofício circular número 104/2017, justificando a ausência do vereador Gleison Araújo Nunes na 30ª sessão ordinária por motivo de ordem pessoal. Ofício gabinete número 173/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, informando que a indicação número 138/2017, que pede uma equipe de sobreaviso nos fins de semana na unidade zoonose, está em processo de análise, visto a ausência de dotação orçamentária para 2017. Ofício número 31/2017, de autoria da técnica contábil Maria Perpétua da Silva Félix, enviando os arquivos digitalizados com toda a movimentação do município de Piuí, relativo ao mês de junho de 2017. SAAI Piuí 130/2017, de autoria diretor executivo do SAAI, senhor Odesto da Silva Melo, enviando os documentos digitalizados da citada autarquia referentes ao mês de maio do corrente ano. Ofício número 502/2017, de autoria da promotora de justiça Gisele Ribeiro de Oliveira, informando o encerramento da notícia de fato que indaga a legalidade jurídica da portaria número 14/2017 da Câmara Municipal de Piuí. Ofício de autoria do advogado João Gabriel Ferreira Badiani, pedindo juntada de documento ao processo oferecido por Cibele Ferraz Bartman contra o município de Piuí, Minas Gerais, representado por Adeberto José de Melo. O documento em questão trata-se de despacho saneador do meritíssimo juiz de direito Dr. César Rodrigo Lotti, onde ele melhor analisando os autos e especialmente os elementos das provas levadas até ele, constatou-se divergências quanto ao perigo de dano e especialmente quanto às causas dele, suspendendo cautelarmente a multa fixada. E-mail enviado pelo assessor Rogério Lins, encaminhado à lei número 10.885/2015, que autoriza a Prefeitura de Belo Horizonte a retirar as carcaças de veículos abandonados nos logradores públicos. Ofício número 345/2017, de autoria da Secretária de Saúde de Piuí, senhora Aline Silva Barbosa de Castro, a qual convida os nobres representantes da Câmara de Vereadores de Piuí para o primeiro Saúde em Ação, que acontecerá na comunidade de Penedos, no dia 19/8/2017, a partir das 8h30. Correspondências expedidas. Edital de convocação da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Piuí, que será realizada na quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017, às 19h30, na sala das sessões, vereador José de Oliveira Sobrinho. Ofício número 138/2017, gabinete do presidente, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, senhor Antônio Fernando Gomes, encaminhando ao prefeito municipal cópia do ofício subscrito pela empresa Hábil Comunicações, solicitando ao Poder Legislativo providências no sentido de que a empresa Publi Útil conceda a imediata retirada das placas fixadas no espaço público sem autorização legal, bem como as providências cabíveis, utilizando do poder de polícia que é inerente ao Poder Executivo Municipal. Ofício 739/2017, Gabinete Presidente, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Piuí, senhor Antônio Fernando Gomes, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia do ofício circular número 90/2017 da lavra da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria para manifestação no prazo legal. Ofício número 140/2017, Gabinete do Presidente, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Piuí, senhor Antônio Fernando Gomes, ao Prefeito Municipal, apresentando as indicações apresentadas na 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 7 de agosto de 2017. Ofício número 141/2017, de autoria do vereador Zé Segundo Faria, ao Prefeito Municipal, encaminhando petição dos moradores do bairro Jardim América. Ofício número 344/2017, de autoria dos vereadores dessa Casa Legislativa, ao deputado federal Renato Andrade, pedindo a doação de uma van que será destinada ao uso da Amparo, Associação de Amparo e Proteção ao Câncer de Piuí e Região, Arildo Gonçalves. Lembrando aos novos vereadores, o convite está aqui na casa e foi entregue para ambos, né? A diretoria da Promip tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para o lançamento do livro A Promip, O Sonho Realizado, de Nair Pereira, primeira presidente da entidade. O lançamento acontece dia 19 de agosto de 2017, às 19 horas, na sede do Cianes, uma rua Vênus 105, bairro Atalaia, Piuí. Na oportunidade, o autor estará autografando a sua obra, cuja venda será 100% revertida para a caixa da nossa instituição. Sua presença, com certeza, irá abrilhantar o evento, além de proporcionar bons momentos de reencontro e confraternização. Moisés de Andrade, presidente voluntário da Promip.
Peço ao secretário que faça chamados vereadores inscritos no pequeno expediente.
Pequeno expediente, ninguém, senhor presidente. Hã?
Peço ao secretário que faça chamado dos vereadores inscritos no grande expediente.
Shirley Elaine Gonçalves.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste, imprensa falada e escrita, e também aqueles que nos assistem através da transmissão pela rede social. Eu estou com dois assuntos que eu gostaria de levar à discussão dos nobres colegas. Um a respeito de uma indicação, que ela até será lida na próxima sessão, mas que em cumprimento ao regimento não pode ser lida hoje, mas mesmo assim eu gostaria já de comentar a respeito, tendo em vista que já é uma solicitação que eu fiz no início de março, salvo engano, a respeito de colocação de redutores de velocidade na rua Marechal Deodoro, bairro São Judas Tadeu, próximo ao número 572. E, na realidade, o pedido dos moradores é não somente neste número, mas até o período próximo àquele bar Viracopos. Os moradores enviaram a mim um e-mail que eu gostaria de ler aos demais, tendo em vista que é uma necessidade popular e cabe a nós estarmos atentos às suas necessidades. Eles encaminham para mim solicitação de quebra-molas urgente. Excelentíssima senhora Sheila Elaine Gonçalves Faria, nós, moradores da rua Marechal Deodoro, vimos solicitar novamente sua intervenção junto à administração no sentido de que seja instalado quebra-molas na rua Marechal Deodoro, se possível sendo mais de um, do número 572 até as proximidades do bar Viracopos. O motivo é o mesmo outrora apresentado, mas que, por falta dos mesmos, a situação se agrava a cada dia, pois as pessoas passam por aqui em alta velocidade, além de ser um trajeto que muitos usam para desviar do pedágio. Ressaltamos que, inclusive, já teve um acidente onde o carro adentrou a casa do morador do número 572 por duas vezes, colocando a vida de diversas pessoas em risco, além dos danos ocasionados. Além do mais, esta é uma rua onde residem muitas crianças que ficam expostas a essas circunstâncias de risco. Certa de sua presteza em nos atender, agradecemos. Este e-mail veio com o nome de alguns representantes da rua e eles já me informaram que, além dos nomes aqui constados, há outros. Mas, cito, Marta Auxiliadora Melo, Maria Concebida, Lília do Nascimento Ventura, Lilian Estevam, Geraldo Augusto Melo, Osmar Ferreira Júnior, Roberto, Margarida e Jane Auxiliadora Melo. Essa solicitação foi feita por mim e outrora também pelo nobre vereador José Segundo. E até o presente momento, nada foi realizado. Sabemos que a instalação de quebra-molas ou redutores de velocidades, à torto direito, às vezes nem é o viável. Afinal de contas, o viável seria uma reeducação no trânsito. Mas, até que outras providências sejam tomadas, é necessário, sim, que seja colocado redutores nessa extensão para evitar outros acidentes e outras situações que podem levar à fatalidade de crianças, idosos e demais moradores. Uma outra situação que trago ao conhecimento de todos é a respeito do aluno Ademir Pereira da Cruz. Esse aluno, ele mora na fazenda Santana do Paraná, próximo ali à Árvore do Óleo, próximo àquela antiga escola do Ouro Verde. A situação foi me encaminhada pela sua esposa, Diliane Cristina de Oliveira, e ela me enviou uma mensagem que eu também gostaria de expô-la aos nobres edis. Shirley, preciso de sua ajuda junto à prefeitura. Na terça-feira, dia 1º de agosto, foi matriculado na escola municipal Doutora Avelino Queiroz o aluno Ademir Pereira da Cruz, para iniciar os estudos no EJA, Educação para Jovens e Adultos, para maiores de 15 anos. Concluindo a matrícula, fui atrás do transporte escolar. Em uma conversa com o senhor Ademir, chefe dos motoristas, ele me solicitou que eu retornasse a ligação no dia seguinte para saber qual transporte pegaria o aluno aqui. No dia 2 de agosto, retornando a ligação, a resposta foi que não teria transporte disponível e que estão com 3 ônibus estragados e 2 pontos parados. E que era para eu aguardar o decorrer da semana que eles entrariam em contato comigo. Porém, nada foi resolvido. Pensei em tentar de outra forma e procurei a senhora Maria Amélia, secretária municipal de educação da nossa cidade, que, por sua vez, me deu a seguinte resposta. Que teria que ver com a dona Lucimar, diretora da Escola Municipal Avelino de Queiroz, se teria esse transporte. Eu vou dar uma pausa aqui. A diretora municipal das escolas, elas não têm esse conhecimento. Quem tem esse conhecimento é o secretário de transporte, juntamente com a secretária municipal de educação. Continuando o relatório da senhora Diliane. E mais uma vez fiquei sem resposta. Em outra conversa com a secretária de educação, ela me passou que não tem veículo para buscar uma pessoa só. Foi me perguntada a idade do aluno e eu respondi que ele tem 37 anos. A secretária me falou que a prefeitura só transporta menores de 18 anos. Foi me perguntado também se o aluno poderia ir até o aeroporto no ônibus escolar, que é o ponto dele, e somente até ali. Depois ele deveria pegar outro trajeto do aeroporto à minha casa, a pé, ressaltando que são 10 quilômetros. E, gente, é à noite. E assim ela insistiu que não teria transporte escolar, não me deixando concluir o que tinha para falar e desligou o telefone. Estou indignada porque não estou pedindo dinheiro, nem casa ou comida. Só queria o direito do transporte escolar. Antes de desligar, a secretária me falou se teria como aluno comparecer à Secretaria de Educação para melhor explicar para ele. E eu respondi que não, porque ele trabalha das 7 da manhã às 17 horas, é um retireiro. Para ele não perder o dia, um dia de serviço para ouvir que não tem transporte escolar, fiz em uma última tentativa com a secretária do prefeito. E ela, muito educada, me falou que iria passar para o senhor prefeito tudo o que relatei e que entrariam em contato comigo para uma solução. Mas até agora nada. Mandei mensagem para a secretária de educação pedindo respostas, pois o meu esposo estava perdendo aula. E ela nem sequer me respondeu. Estou indignada, porque é um pequeno problema que poderia ter solução. Não estou pedindo nada mais. Só quero que é direito do povo de Piuí. Não ter transporte escolar é uma vergonha. Solicito sua ajuda junto aos demais vereadores. Giliane Cristina Oliveira. A questão, gente, é que eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, ele foi instituído pela Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental residentes em área rural. O EJA pertence ao ensino fundamental. É mantido pela prefeitura. A prefeitura, ela tem a obrigação determinada pela LDB, Lei 93/94/96, de transportar o aluno que depende desse transporte. Mas o transporte escolar, o PENAT, ele é um recurso que vem destinado para essa finalidade, dividida em 10 parcelas. Enfim, o nosso município já está recebendo por ele. E a prioridade são os alunos da zona rural. Se este aluno é morador na zona rural, se a lei que determina o EJA, jovens e adultos, é para alunos acima de 15 anos, a mesma lei não determina até quando o aluno tem que concluir. Ao contrário, ela incentiva. O governo incentiva o estudo. O MEC incentiva o estudo do aluno. Queria dizer ainda que no artigo 208 da Constituição Federal encontra-se as obrigações do Estado e principalmente no tangente ao ensino fundamental. O artigo 208 destaca que a educação básica, ela é dividida em duas etapas, sendo o ensino fundamental 1, ela é de exclusiva responsabilidade do município. O fundamental 2 e o ensino médio do Estado. E ainda determina que os recursos destinados ao transporte escolar para as demais áreas, demais ensinos, somente podem ser oferecidos quando é alimentado ou ofertado a todos os alunos que têm necessidade do transporte e moram na zona rural. Eu quero informar ainda que eu estudei detalhadamente todas as leis que norteiam o direito deste aluno. E neste mesmo artigo, no inciso 7º, diz que o atendimento ao educando no ensino fundamental através dos programas suplementares de material didático escolar visa principalmente o transporte oriundos aos alunos da zona rural. E reafirmando na Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, que consagra que o princípio da universalidade do acesso e permanência na escola, artigo 197, inciso 1, garante da mesma forma o transporte escolar com direito do educando e é uma obrigação do Estado e município. Ainda, sobre a área de atuação de cada um dos entes federados. Na LDB, Lei Diretriz e Base da Educação, Lei 93, 94, 96, de 20 de dezembro de 96, a partir do artigo 8º, estabelece com maior especificidade as atribuições correspondentes no que tange à manutenção do transporte escolar. No seu artigo 6º, ela versa que é da responsabilidade do município assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, incluindo na Lei 10.709, de 31 de 2003, grifado ainda. Isso aqui eu retirei da Constituição. Eu estou falando e reafirmando que o direito do transporte escolar a este aluno está sendo negado, e em minha solicitação, que será lida na próxima semana, eu estou solicitando que o direito deste aluno seja respeitado, independente que seja um, dois, três, quatro alunos. Ele tem o seu direito garantido pela Constituição Federal, pela LDB. Portanto, negar o direito de transporte a esse aluno é negar o cumprimento da Constituição Federal. Portanto, eu solicito, ou melhor, eu requeiro que este aluno seja transportado. Obrigada a todos.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação da emenda modificativa e aditiva número 1/2017 ao projeto de lei número 40/2017, de autoria das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania e Finanças e Orçamentos, que modifica e acrescenta os artigos 1º, 3º, 7º e 8º do referido projeto. Coloco em única discussão a referida emenda.
Senhor presidente, acho que vale esclarecer que essa emenda foi feita porque no projeto que veio não ficou bem claro a forma da CONAP estar passando esses lotes para a população. Então, simplesmente por isso, para não atrasar o projeto, a gente fez essas emendas.
Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Aprovado por 2 votos e 2 ausências. 6 votos e 2 ausências. Passaremos então à única discussão e votação do requerimento número 40/2017, de autoria das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania e Finanças e Orçamento, as quais requerem conformidade com o artigo 164, parágrafo 2º do Regimento Interno, a inclusão em regime de urgência especial dos projetos de lei número 40/2017, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a doação de imóveis à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas Gerais, ou seus beneficiários finais na forma e condições específicas da outras providências. Coloco em única discussão o referido requerimento. Coloco em única votação. aprovado por 6 votos e 2 ausências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 40/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de imóveis à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, ou aos beneficiários finais, na forma e condições que especifica, e dá outras providências. Primeira e única discussão e votação. Coloco em primeira e única discussão o referido projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, como eu não estava na reunião passada, poderia, por gentileza, fazer uma breve explanação a respeito do mesmo?
O Astésio, a comissão estudou o projeto. Vocês fizeram uma alteração na emenda, porque a emenda ela tinha um termo ou
repassando, não ficou claro que seria gratuito, entendeu?
Sim.
Esse termo não ficou claro. Agora o projeto, a doação das 45 lotes para a construção das casas populares no centro.
Seria o Coab que vai determinar os contemplados.
Com certeza. O critério de classificação para receber o lote vai ser da Coab. O lote não, a casa já construída, não vai ser Coab.
Então, ou seja, não irá passar pela administração, sim pela Coab.
Exato.
Exatamente, os critérios são da Coab.
Coloque em primeira e única discussão o referido projeto. Uma vez discutido, coloque em votação. Primeira e única. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Solicito ao secretário que faça o chamado dos inscritos, do cidadão inscrito para o uso da palavra.
É, a senhora Lília do Nascimento Ventura, situação da rua onde ela mora.
Boa noite a todos. Eu estou aqui, gente. Eu morei muito tempo lá no bairro, agora eu voltei. E sempre que eu permaneci lá naquele bairro, teve caso de eu mesma ser quase atropelada na rua. O carro subiu em cima do passeio. Então, se o carro está subindo em cima do passeio, imagina como ele está passando na rua. Né? Quase atropelou minha vizinha, né? Eu moro ali na esquina da Almirante Tamandaré com a Almirante Tatuó, perto do bar Viracopo. E domingo a gente estava lá, né, perto lá na Chamarca. Realmente o motoqueiro passou. Eu perguntei o Henrique da Janice se ele tinha pedido carona, porque o rapaz passou, quase levando ele. Eu achei um absurdo. Como se diz, vocês não estão lá para ver, a gente tem que vir até vocês. Quanto a gente chamou a todos para vir, porque é a população que tem que enfrentar. E vocês entrar com recursos, né? Porque vocês não estão lá para ver a situação. É nós que estamos lá e temos que estar aqui lutando para conseguir. E muitos não têm coragem de chegar aqui. Mas nós temos. E nós queremos ver essa obra lá, gente. Estamos aqui porque eu já agradeço a vocês e conto com a colaboração de todos. Estou lá morando, moro no 19 e aguardo a colaboração de vocês e agradeço em nome de todos os moradores. Certinho?
Obrigado. A reivindicação da senhora será encaminhada então ao Departamento de Obras. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal.
Ninguém, senhor presidente.
Então, a reivindicação do pessoal do bairro, lá da rua Marechal Deodoro, nós iremos encaminhar ao chefe do executivo. Tenho certeza que já é um pedido do vereador José Segundo de Faria, também reforçado agora pela Shirley. E tenho certeza que, principalmente, esses dois vereadores não vão deixar de empenhar nessa demanda. Com relação à questão também do desse aluno que está sem condição, ô Chile, temos realmente fazer um requerimento, pedir informações, o porquê não cumprimento. E mesmo assim até gostaria de. Foi discutido agora à noite no plenarinho, que no ano de 2015 o município aplicou 30,6% da sua arrecadação na educação. Ou seja, pelo menos o município tem cumprido com aquilo que estabelece a lei, que é a aplicação de 25%. Diferente a isso, nós temos que lutar pelo direito, pelo cumprimento da legislação federal. E lembrando que na data de hoje é o dia do filósofo e o dia de São Roque, E no dia 19, no sábado, Dia Mundial da Fotografia e Dia do Artista e de Teatro. Também no dia 19 é o dia do historiador. Lembrando que também no dia 20, dia do maçom. Então, por não haver mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.